Está no ar o CBN Paraná deste 3 de junho de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Giro pelo Estado com o auxílio das CBNs também em todo o Paraná. Isso inclui aqui a CBN Curitiba, também as CBNs em Londrina, em Maringá, em Cascavel e em Ponta Grossa. E nós começamos hoje com a Cláudia Lima da CBN Londrina, nos contando como a Prefeitura por lá está preparando um plano de contingência para doenças respiratórias. A situação está complicada em todo o Paraná, levando a situações como esta por aí. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Diante desse aumento no número de casos de doenças respiratórias em Londrina, a Prefeitura, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, anunciaram um plano de contingência para evitar o colapso no sistema. Nas últimas semanas, segundo dados municipais, o número de atendimento do pronto atendimento infantil, que é o PAI, teve um aumento de 50%. No caso das UPAs, do Sabará e do Jardim do Sol, que são as únicas que a gente tem aqui, e também um pronto atendimento do Jardim Leonor, o aumento chegou a 20%. Um dos fatores que levaram a essa situação foi a baixa procura para vacinação. Entre os grupos prioritários, 49% dos idosos foram vacinados. No caso das crianças, 22,77% receberam imunizante. Entre as gestantes, apenas 1.005 foram vacinadas. A Secretaria de Saúde, diante desses dados preocupantes, diz que um plano em 4 níveis foi criado, né? A principal ação é a divulgar o boletim semanal. Agora, toda semana, a gente vai ter números da situação do município com relação a esses atendimentos. Depois vai ser ativado, quando constatar um aumento nos casos, por 3 semanas, de um reforço no fluxo de atendimento. Vai continuar o apelo com relação à vacina, principalmente contra a gripe, né? E a Secretaria Municipal de Saúde disse que vão ser investidos nessas medidas cerca de R$5 milhões. Joyce.
Obrigada. E eu ressalto por aqui que a própria Secretaria de Estado da Saúde divulgou ontem uma nota orientativa destinada às escolas para a prevenção de sintomas e de casos de síndrome gripal. O documento alerta para a prevenção de forma geral, tanto para casos individuais como nos casos de surto, que se caracteriza pela ocorrência de pelo menos 3 casos em ambiente fechado, restrito, ou seja, mesmo a turma da creche ou da escola, com intervalo de até 7 dias. Então, documento que foi divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde, diante da situação bastante complicada a respeito do avanço das síndromes respiratórias aqui no Paraná, de maneira geral. Aqui em Curitiba, eu conto para você sobre uma situação que chamou muita atenção na área da segurança. Foi a prisão de um homem, preventivamente, porque ele é suspeito de desviar cerca de R$500 mil de duas empresas onde ele trabalhava. Uma delas, uma ONG, para apostar em sites da internet. O mandado foi cumprido nesta segunda-feira em 4 Barras, na região metropolitana de Curitiba, segundo a Polícia Civil. Ainda segundo a delegada responsável pelo caso, a Jéssica Andrade, as apurações revelaram que o investigado movimentou quase R$6 milhões nesse período, que apurou-se então que ele havia gerado a desconfiança das empresas, com a destinação da maior parte dos valores a casas de apostas, cassinos virtuais e plataformas conhecidas como bets. O caso foi descoberto pelo diretor de uma das empresas e, segundo a Polícia Civil, ele suspeitou de movimentações financeiras inconsistentes e fez a denúncia. Durante as investigações, as equipes confirmaram o envolvimento do suspeito após a quebra do sigilo financeiro deste homem. A polícia também constatou que o trabalho do suspeito na ONG se tratava de um trabalho comunitário exigido após ter uma condenação de outro processo anterior. Agora, o homem deve responder pelos crimes de furto com fraude eletrônica, falsidade documental para falsificar extratos financeiros, além de lavagem de capitais, caso que aconteceu aqui na região de Curitiba. Já em Maringá, a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, nos conta o motivo de milhares de maringaenses serem inscritos no SPC. O que aconteceu por aí, Brenda? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia também para quem nos acompanha. Essa informação já havia sido dada pela Prefeitura de Maringá durante uma audiência pública de prestação de contas no primeiro quadrimestre. E hoje, o secretário da Fazenda aqui de Maringá, em entrevista à CBN, ele esteve aqui no nosso estúdio, confirmou que são cerca de 10 mil maringaenses que devem ser inscritos no SPC, porque a cidade está cumprindo uma determinação do Conselho Nacional de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, que obriga os municípios a inscrever os devedores na dívida, em dívida ativa não ajuizada no Serviço de Proteção ao Crédito. Só de IPTU, a cidade tem quase 60 milhões de reais para receber. Essas dívidas acumuladas ao longo dos últimos 5 anos somam cerca de 270 milhões de reais em tributos atrasados. O município já tinha notificado 46 mil contribuintes ainda não inscritos em dívida ativa para regularizar essas contas com o executivo e eles tinham que fazer isso até o dia 18 de maio. Só que só 10% desses devedores procuraram o passo até esse período. Então agora chegou nessa fase que as pessoas vão sim começar a ser inscritas no Serviço de Proteção ao Crédito, vão ficar ali com o nome sujo, negativados. Muitas vezes só vão se dar conta disso na hora de fazer um financiamento, fazer uma compra e vão lembrar daquela conta lá com a Prefeitura dos Impostos que estão atrasados. Se você está ouvindo a gente é um desses devedores, procure o passo municipal, regularize essa situação quanto antes, inclusive dá para parcelar. Antes, o município adotava o Refis, mas o secretário disse nessa fala aqui à CBN que não é justo, né, você fazer esse refis, porque acaba sendo um dinheiro perdido e é um dinheiro que quem paga em dia está fazendo sua parte e quem não paga acaba tendo a dívida perdoada e é um dinheiro que não entra para o cofre municipal e que faz falta na hora de ser investido. Essa é a primeira vez que o município toma essa atitude, já são quase 10 mil maringaenses nessa situação e a gente espera que essa regularização aconteça para que as pessoas tenham seu nome limpo aí, né? Não tenham essa dor de cabeça e o município recupere o que está ali quase como perdido, né, Joyce?
Exatamente. Muito obrigada por compartilhar conosco, Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Agora a participação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, sobre aquele caso do abuso em um centro municipal de educação infantil. Esse caso parou a discussão dele na Câmara Municipal e a abertura ou não de uma CPI será definida hoje em Cascavel. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. Na tarde de ontem, a Secretaria de Comunicação foi quem apresentou, protocolou e apresentou os detalhes do relatório que envolve esse caso de abuso em um CMEI aqui em Cascavel. Algumas recomendações foram sugeridas e, segundo a Secretaria, foram acatadas pelo prefeito municipal de Cascavel, Renato Silva, que não esteve ontem na reunião porque está cumprindo agenda em Curitiba. Uma das recomendações trata da abertura de um processo administrativo contra a responsável pela sindicância na época em que o agente de apoio era investigado por abusar de um menino em um CMEI no bairro Interlagos. Uma outra medida recomendada é que tão logo uma denúncia de assédio ou abuso chegue à corregedoria, o secretário responsável pela pasta em que o servidor atua deverá acompanhar toda a tramitação do processo interno. Segundo a Secretaria de Comunicação, mesmo não sendo uma exigência legal, o relatório será encaminhado ao Ministério Público. A Secretaria também, aqui no caso, através da secretária, respondeu às perguntas dos jornalistas que acompanhavam essa coletiva, essa reunião. Em uma delas, explicou que a sindicância do caso envolvendo este agente de apoio que atuava no CMEI demorou na época devido à falta de equipe técnica para ouvir a criança, a vítima do servidor e a dificuldade também em localizar e identificar o agente. Outro motivo teria sido a falta de um responsável pela corregedoria. Cada vez que a presidente da comissão precisava de prazo para concluir a sindicância, buscava-se a autorização do prefeito na época. A criança foi ouvida, o processo concluído e o professor foi excluído posteriormente do quadro de funcionários. A secretária explicou que o agente de apoio foi transferido para o serviço administrativo na ocasião, já que a legislação não permitia que o município o afastasse do cargo, o que agora é possível, após a aprovação de uma nova lei pela Câmara. O relatório será levado para a sessão ordinária desta terça-feira na Câmara de Vereadores e caberá aos próprios vereadores decidir se será instaurada ou não a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, para investigar ainda mais esse caso de abuso de CMEI aqui em Cascavel. Joyce?
Muito obrigada, então, ao Marcelo Moraes, nos contando, então, esse desdobramento. A gente falou inicialmente desse caso aqui no CBN Paraná. E nós vamos fechar falando de política. Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, entrevistou o senador Sérgio Moro. Emanuel?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, senador Sérgio Moro, que está na cidade de Ponta Grossa para a inauguração da unidade de pronto atendimento. O Varanas passou aqui na Rádio CBN antes do evento e conversou comigo sobre diversos assuntos, falou sobre a questão da fraude no INSS, falou também sobre o PL da anistia, falou sobre situações envolvendo a segurança pública do país e também da área da saúde e comentou sobre a possibilidade de ser candidato ao governo do Paraná em 2026. O senador falou que avalia esta situação, que vai passar por discussões dentro do partido e também com a sociedade, mas indica que sim poderá colocar o seu nome à disposição no ano que vem. Vamos acompanhar um trecho da entrevista.
Essa preferência nas pesquisas, né, estão me apontando lá na frente, até normalmente com chance de ganho no primeiro turno, em alguns casos cenários até acima de 50, refletem, a meu ver, esse histórico que a gente tem como juiz, do trabalho que nós fizemos, como ministro da Justiça e agora no Senado Federal. Então, claro que a gente fica muito honrado. Mas penso que também é prematuro falar em eleição quando nós estamos em 2025, e as pessoas com dificuldade, né, com a questão da criminalidade, com a questão da economia, vai lá no supermercado, vê os preços subindo toda hora, o descontrole das contas públicas, esse governo querendo tirar dinheiro, né, das pessoas com esse aumento abusivo do IOF. Então tem um trabalho a ser feito ainda no Senado, que é o meu foco. Agora, ano que vem, eu vou decidir, vou bater o martelo, se vou concorrer ou não. Não vou deixar, porém, o Estado ficar na mão de gente despreparada ou de gente que eventualmente pode, no futuro, estar fazendo aliança com o PT. Porque a gente vê que o PT, né, no plano federal, em relação à gestão pública, a gente não pode ver isso acontecer, a mesma coisa aqui no Paraná.
Senador Sérgio Moro conversou conosco, também avaliou o governo Ratinho Júnior, afirmou que há pontos positivos, mas que em eventual candidatura ele quer pôr discussões sobre transformar o Paraná sempre em primeiro lugar, tanto na economia, tanto em outras áreas, além daquelas que já desponta, como na questão da produção do frango, na área agropecuária e também em relação à produção de malte. Essa entrevista, Sérgio Moro, a gente vai trazer mais detalhes ao longo da semana também aqui no CBN Paraná sobre esta repercussão. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, então, Emanuel Farnazari. E assim vamos ficando por aqui. Eu, Joyce Carvalho, da CBN Curitiba, junto com os meus colegas no Paraná, levamos até você o que é destaque nesta terça-feira. Você tem mais informações nos nossos portais também. 10h48.